que ele vinha recebendo ameaças recentes por causa de suas manifestações políticas. A polícia polonesa prendeu dois cidadãos por suspeita de envolvimento no caso. As autoridades da Polônia investigam a hipótese de um assassinato encomendado e apuram se há ligação do crime com atividades de repressão transnacional contra críticos do governo russo, lembrando que esses críticos geralmente, com muita frequência, aparecem mortos.
A mãe do jogador cabo-verdiano, conhecido como Vozinha, está acompanhando a participação do filho na Copa do Mundo de casa em Cabo Verde. Ela não conseguiu viajar para os Estados Unidos por causa de uma nova exigência do governo do presidente Donald Trump para concessão de vistas. Pelas regras anunciadas pela administração norte-americana, cidadãos de alguns países considerados de alto risco migratório precisam apresentar uma caução de $15,000, equivalente a R$82,000. O valor funciona como uma garantia para evitar que os visitantes permaneçam nos Estados Unidos após o vencimento do visto. A mãe de Vozinha teve de desistir da viagem. O influenciador, que ganhou projeção nas redes sociais durante a Copa, segue nos Estados Unidos acompanhando a competição e produzindo conteúdo aí para milhões de seguidores. A nova política migratória do governo Trump tem gerado críticas de organizações de defesa dos direitos dos imigrantes e de países afetados pela mídia. E eu quero reforçar aqui o que... corrigir, na verdade, Vozinha realmente é da avó, porque eu li, fui procurar saber, ele foi criado pelos avós, aí disse que ele jogava, batia um baba, como se diz na Bahia, com meninos mais velhos. E quando ele perdia, ele saía danado do jogo, e aí diziam a ele, ah, vai lá,
vai reclamar,
né?
Com
vai
sua
reclamar
avó.
Com sua vozinha. E aí ficou. E ele que disse que assistia muito a novela brasileira e é fã de Ivete Sangalo. Ivete, claro, já chamou ele para um show, né?
É. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance?
O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Cardeal FM, conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. O estado de alegria é a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, para você que é de bom dia ou para você que está ouvindo em outro horário da nossa programação, nas reprises aqui ao longo da grade de programação da Rede Excélsior, Rádio Cardeal FM, seja qual for o momento que você está nos ouvindo, seja bem-vindo, tá? Aqui você sempre será acolhido, essa é também a sua casa, nós temos muita alegria em falar para você, comunicar e também te ouvir fazendo aí a prática da comunicação consciente e levando para você informações que transformam, fazem você pensar, refletir sobre as escolhas que temos feito diariamente e qual o impacto que essas escolhas trazem para a nossa saúde integral, física, mental, espiritual. Então nós estamos juntos aqui com essa missão de falar de saúde e bem-estar. Eu sou Patrícia Tosta, comigo aqui tem toda a equipe técnica, já está aqui com a gente Eduardo Andrade, daqui a pouco para trazer a boa do dia, né, Dudu?
Isso mesmo, tá? Encontrar quais são os postos de vacinação, né, que estão com essa ampliação toda que estão falando por aí.
Exatamente, muita gente falando de influenza, os postos de saúde cheios de pessoas com gripe, né? Mas o fato é que não atingimos o ideal de vacinação daquele grupo prioritário.
Ainda não atingimos, Paty. Os idosos ainda são um grupo que não foi atingido nem a porcentagem mínima do que tinha sido esperado. Ah. Então, por isso chegou a população mais rápido e ainda assim não atingimos o número que ainda é esperado.
Então, pronto. A boa do dia hoje é dica de oportunidade para que você vá lá numa das salas de vacinação aqui do município ou aí na sua cidade e também faça uso da vacina, que a vacina é proteção, é vida. Aqui com uma água parada no poço, trazendo a calma e o bem-estar, tem Marquinhos Santiago. Nas carrapetas aqui na técnica também, bom dia pra você, Marquinhos. E hoje, gente, é muita alegria que nós vamos receber aqui, iniciada, é o passo inicial para uma parceria que a gente espera que seja longa, duradoura e muito frutífera com o Centro de Estudos e Ação Social, o SEAS, um dos organismos aí da sociedade civil que presta um relevante serviço dentro desse aspecto das questões sociais e das pautas que a gente vai trazer aqui. Daqui a pouco eu vou conversar com o Juan Gonçalves, que é advogado popular, e com a Rita Ferreira, que é do MSTB. Já a gente conta para você todos os detalhes desses movimentos e por que hoje eles estão aqui para falar sobre moradia, o direito à moradia e a questão habitacional do Brasil, tema da campanha da Fraternidade 2026. Antes de tudo isso, de mergulhar aí nos assuntos externos, né, do mundo externo, que invade também o nosso mundo interior, vamos fazer essa primeira conexão, essa primeira sintonia com nós mesmos, você sintonizando com quem você é de verdade, um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E é com você, alma, que a gente fala agora, deixando um abraço e parabéns para os aniversariantes desse dia 17 de junho.
Presente para a alma, 17 de junho. Assim como os desertos precisam de água, cuidado e atenção para florescerem novamente, o mesmo acontece com a alma. Rego o espírito e a consciência com amor e, utilizando os nutrientes do conhecimento espiritual, retorno à minha glória anterior. Ao longo do dia, lembro-me de que sou uma alma pacífica e transformo o meu mundo. Brahma Kumaris.
isso, lembrando a cada momento quem somos de verdade, uma alma pacífica fazendo uma construção que precisa ser feita no nosso dia a dia. E agora que você já se conectou com esse seu espírito, com a sua essência, buscando viver a sua melhor versão sempre, está na hora também de saber o que está acontecendo aí no mundo, para que você fique ligado e não perca uma oportunidade.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. Como o Pasti bem falou, os números vacinais não foram atingindo como esperado e assim se abriu uma grande gama para a população. As vacinações disponíveis são a influenza, que estamos no período já de inverno, São João, e isso ataca as questões respiratórias, mas também temos a vacinação de Covid, que ainda está por aí, Pasti, então as pessoas podem se vacinar contra a Covid, e o sarampo, que também está sendo uma forma de atualizar as doses nessa campanha. Você pode encontrar postos de vacinação no shopping Salvador, no Salvador Shopping e também na Ferreira Costa, na Paralela, além das UBSs que estão dispostas em toda a cidade, no Centro Histórico, em São Caetano, Liberdade, Brotas, Cajazeiras, Cabula. Todos eles estão dando vacinação, Paty. Ontem houve um horário estendido, esses horários continuam estendidos por essa semana. Então, vá ao posto de saúde mais próximo de sua casa e tenha a sua vacinação e a sua saúde em dia, porque ela também é importante, Paty.
Bacana. Então, campanha de vacinação ampliada para aquelas pessoas que estão com a caderneta, né? As crianças de vacinação de sarampo, já pode atualizar. E também da influenza que está sendo distribuída. Dudu já coloca lá no grupo Estonia para gente esse detalhe, também no nosso site, né?
Exato. Para essas outras informações é só seguir lá no site da Cardio FM e bota no grupo, sim.
Beleza. E agora a gente segue por aqui com o nosso papo Sintonia. Você é convidado também para estar aqui na nossa sala de estar do estúdio através do sistema online. Nós estamos ao vivo. Se você participar agora pelo arroba Cardial FM, vai lá na plataforma do YouTube e no chat, coloca um oi pra gente, faz a sua pergunta, o seu comentário, porque tá na hora da nossa conversa aqui no Papo Sintonia.
Em Sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. E hoje no Papo Sintonia estaremos com o CEAS, o Centro de Estudos e Ação Social, começando essa caminhada para trazer aqui para o programa Em Sintonia pautas da sociedade civil e aqueles temas que a gente precisa também colocar luz, olhar e refletir. Hoje o nosso assunto é o direito à moradia, que é o tema da campanha da Fraternidade 2026. Já estão aqui com a gente para esse bate-papo o Juan Gonçalves da Silva, ele é advogado popular, é assessor do Centro de Estudos e Ação Social, CES, é um militante do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD. Juan, bem-vindo, prazer, que alegria ter essa parceria de volta aqui com o CES e trazer o Centro de Estudos e Ação Social para falar das suas ações, de como tem trabalhado também aí junto com a comunidade. Seja bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio muito importante, né, da família católica baiana. O CES agradece muito esse espaço aqui. E é isso, né? A gente está muito agradecido aqui, a gente trocar um papo aqui com vocês sobre esse importante debate que a gente tem na sociedade brasileira e baiana, que é o direito à moradia, que infelizmente não é negado ao povo brasileiro.
Antes de entrar no tema, trazer também aqui a fala da Rita, que é a nossa convidada hoje também aqui para estar falando do trabalho dela. Só para quem não conhece o que é o Centro de Estudos e Ação Social, CES, dando aqui esse panorama inicial de abertura desse nosso quadro.
O CES é um centro de estudo e ação social, é uma organização social voltada, primeiro criada, né, por Padre Jesus em 1967, inclusive ano que vem a gente vai fazer 60 anos, estão todos convidados e todas convidadas.
Já estamos no ano de jubileu, preparando já essa caminhada, né,
Juan? Estamos aqui preparando isso. E a intenção, né, dos padres jesuítas que fundaram o CES e até hoje a gente segue na caminhada é estar junto com os pobres, lutando junto com os pobres pelos direitos que, como eu falei anteriormente, foram negados historicamente aqui nesse país.
Pois é, e muitas vezes estão sozinhos, né, nessa luta, e é importante que instituições como o CES, de forma organizada, possam estar ali, lado a lado, acompanhando nessas lutas diárias da população que muitas vezes é marginalizada, descriminalizada, e não consegue acessar os direitos e vive numa situação subhumana, muitas vezes, né, com a negação dos seus direitos e não conseguindo viver aquilo que foi o desejo de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida. E não é qualquer vida, é vida plena. E vida plena passa pela garantia dos direitos. Instituições como o SES existem no mundo para fazer com que esses direitos sejam de fato cumpridos. E entre o SES, né, o SES, esse centro de estudos para fazer essa pesquisa, tem várias instituições, entre elas o MSTB, que é o Movimento dos Sem Teto da Bahia, que desde 2009 está na ocupação do Quilombo do Paraíso, aqui no território de Salvador. E a Rita Ferreira é a atual coordenadora estadual desse movimento. É com muita alegria, Rita, que a gente te recebe aqui na Cardeal FM, no programa Em Sintonia. Bem-vinda.
Obrigado, Patrícia.
Isso. Né?
Em nome do Movimento Sem Teto da Bahia, eu quero agradecer o convite, né? Inclusive de estar aqui discutindo a questão da moradia, que é algo muito importante e muito sério para a sociedade.
Sem dúvida. Você já está há quanto tempo, Rita, no movimento? Como é que foi a sua inserção no movimento até se tornar coordenadora?
Pronto, eu entro no movimento em 2009, né? Que teve uma construção do... um projeto de construção do Hospital do Subúrbio próximo à área de preservação ambiental. E aí, nesse momento, eu tinha uma amiga, o nome dela era Cida, que me convidou, que ela já era do Movimento Sem Teto da Bahia, então ela me chama para poder ajudar. Só que eu fui lá, não no interesse, no intuito de ficar, mas sim de ajudar ela lá. E aí, quando nós fomos no dia 20 de julho de 2009 ocupar esse terreno, que ficava próximo à construção do hospital do subúrbio que ia ser feito, com 16 dias que houve um confronto lá dentro, né, do Estado, retirando as famílias de forma perversa, foi ali que nesse momento eu me descobri. E aí comecei a ficar dentro do movimento e entender, né, a importância. Porque imagine só, você está no local, chega um monte de mulheres, que a maior parte das ocupações e o problema da moradia afeta muito mais as mulheres do que os homens, porque a gente entende que a maior parte das mulheres são em solo, desempregada. Imagine desempregada ou mesmo empregada ter que pagar aluguel, porque o aluguel come no prato junto com ela e assume o filho. Então elas vão para as ocupações para poder garantir algo que o Estado deveria garantir e não garante, que é a moradia. E aí eu estou aí no movimento até hoje, hein?
Bom, né? Sentiu que precisava estar ali, fazer a diferença. E aí a gente traz a moradia para esse lugar que hoje a sociedade entende a moradia, você falou, né, como um bem, com consumo. Ah, eu quero ter a casa XYZ, o sonho do brasileiro, depois da saúde, é ter a sua casa própria. Então o mercado entende isso, né, Juan? E começa a fazer aquela especulação imobiliária, é construir para vender, vender. E aqui vocês trazem... E essa lógica, a gente pode dizer, bom, mas não é assim mesmo, essa é a lógica real. Não, a gente parte, vocês partem do princípio de que a moradia não é só negócio, um bem que a gente quer adquirir, material, né? Para a gente aumentar aí o nosso patrimônio, mas a moradia é um direito social, é uma base para a própria estruturação da pessoa humana. É o começo de tudo, né? Como é que vocês entendem a moradia? Como é que o movimento do Sem Teto também entende o direito à moradia? Os dois podem vontade.
É, assim, o direito à moradia é um direito constitucional, né? Então não é algo que não é só algo dado, algo presenteado. É um direito que todo brasileiro e toda brasileira tem, um dever do Estado, né? E se a gente pega historicamente, até trazendo um pouco do que Rita falou anteriormente, né? Do quem são os mais prejudicados, a gente vai ver que é a população negra, são as mulheres negras. Essa população que, historicamente, ela foi escravizada e não teve nenhum processo de reparação, né, que foi construído junto a ela. E ela foi destinada, né, pós-escravidão, o quê? A viver nos morros, nas favelas, nas ocupações. E até hoje, né, a gente pegando isso, né, a gente tem um processo linear da história, né? Porque o que a gente vive hoje é um processo que não foi construído de nenhuma políticas públicas para reparar a população brasileira pelos danos que foram construídos no processo de colonização, né? E se a gente vai hoje para dados, né? Por exemplo, aqui na cidade de Salvador, a gente tem mais de 100 mil moradias de déficit habitacional, né? E quando a gente vai quando extrair esses dados, o que é esse déficit habitacional hoje? É que uma parte é o que a gente chama de ônus excessivo, que, ou seja, mais de 30% da renda das famílias é para pagar aluguel. E a gente está numa cidade que é a campeã do desemprego aqui no nosso país. Uma outra parte é o que a gente chama de coabitação, em que entre duas, três, quatro famílias vivem dentro da própria moradia. E tem outra parte que a gente considera como déficit habitacional, as habitações precárias, né? Que são habitações sem saneamento básico, muitas, inclusive, casas sem até o próprio vaso sanitário.
Não é não só não ter a casa, não ter lugar para morar, morar na rua, mas é morar de uma forma totalmente inadequada, né? E aí vocês botam isso na conta também desse déficit de moradia, para colocar luz sobre um problema que às vezes a gente não quer ver, que a sociedade que está na sua casa, o seu conforto, não está vendo. E aí irrita. Pinta pra gente essa tela aí da situação das pessoas aqui na Bahia, que você tem esse olhar global do nosso estado em relação à situação real. Você já estava trazendo aí o perfil. Muitas são mulheres. Mas quem são essas pessoas? De onde elas vêm? Onde é que estão? E como é que o movimento do Sem Teto da Bahia tem atuado?
Pronto. Primeiro, quero deixar bem claro aqui que a nossa briga é por terra e território, né? Então, não adianta pensar em uma moradia tirando as famílias dos seus próprios territórios e jogando ela em outros.
Isolada, no lugar não tem nada.
Aonde ela não possa tirar sua subsistência. Né? Então, nós também temos esse problema hoje, quando nós ocupamos um terreno e aí fazemos o projeto de construção, porque o nosso projeto é de construção de casa. Mas o Estado, ele pensa em construir apartamento para essas famílias. Né? E aí imagine só como é que você vai colocar a classe trabalhadora dentro de apartamentos da qual elas vão estar lá, elas criam animais em 42 metros quadrados, às vezes tem 4, 5, 6 filhos, porque é a realidade, né, das mulheres negras, de algumas. Agora está mudando essa realidade. Mas você vê que você chega em uma casa, a mulher tem 3, 4 filhos. E aí você está lá, ele pensa na moradia, sala, cozinha, banheiro e 2 quartos, né? 42 metros quadrados. E aí o que acontece? Muitas vezes tira essas famílias do território aonde ela conseguia sobreviver, independente da forma que ela estava lá. Bota em outro, a tendência dela é sair daquele local e voltar para o lugar que ela estava. Né? Então, esse também é um dos nossos maiores problemas.
Não cria ali, né, no entorno, uma condição, ou coloca essas pessoas já no lugar onde elas vão criar esses vínculos e essa condição de sobre. Ah, mas você não queria numa casa? Já tirei você da rua, está na casa. Pronto. Não resolveu o problema, gente. As pessoas vão voltar.
Não tem como resolver, porque eles só pensam na moradia com umas 4 paredes. Eles não pensam na moradia, em construir o território com tudo que é básico que a comunidade precisa. No caso, tem conjuntos habitacionais dentro da cidade de Salvador, que ela foi construída, não tem uma escola, não tem uma creche, não tem um posto de saúde. O ponto de ônibus é muito distante e a gente entende que a maior parte dessas mulheres que é a maior parte dos beneficiários, que são mulheres, elas têm que sair de manhã cedo para trabalhar, ela pode ser estrupada. Então, o Estado, ele não pensa nessa forma, ele pensa na casa como a 4 paredes.
E aí pode dizer, mas vocês não queriam a casa? Já tem, estão querendo demais. Ah, já quer casa, escola, posto de saúde, também quer demais. A gente não quer demais,
mas é básico.
É o básico. Como é que você cria ali uma relação? Como é que você vai viver, gerenciar a sua vida num conjunto habitacional, 4 paredes, lá 42 metros quadrados, distante de tudo, num lugar ermo, onde não tem nada, onde se você passar mal, precisar fazer uma assistência, não vai ninguém, não tem ninguém, onde você não tem onde vender aquilo, a quem vender aquilo que você produz. Então não dá, gente, para pensar nesse modelo. Simplesmente depósito, fazer uma caixa, bota a gente dentro e acabou, e deixa lá. Não pode ser assim, tem sido assim, né, Rita?
É, e aí o que acontece? E aí vem os megas projetos, né? Que para nós, não que nós seja contra os projetos, nós somos a favor, mas de que forma que esses projetos vêm de lá? Com o processo de gentrificação, expulsando famílias dos seus territórios, e aí o que? Acaba muitas famílias estando na rua e muitas vezes vindo para dentro de uma ocupação de movimento de luta por moradia, porque não tem só o MSTB, tem outros movimentos também na cidade de Salvador que faz esse mesmo trabalho. Eu sou do MSTB e a gente ocupa terreno, inclusive para discutir a questão da moradia e fazer com que as famílias entendam que os problemas dela não acabam só com as 4 paredes.
Verdade. É por isso que também tem um movimento aí, não é, Juan? É, você como militante do movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos. E um desses direitos que o MTB luta certamente é o direito da moradia. Como é que tem sido esse tema da moradia nesse contexto da garantia de direitos pelo qual vocês estão na militância?
É isso, né? Nós, enquanto MTD, nós estamos organizados aqui em Salvador, mas principalmente em torno do direito à moradia na cidade de Vitória da Conquista, né? E lá em Vitória da Conquista, nós temos uma ocupação chamada Ocupação Cidade Bonita, que a gente está no processo de resistência há mais de 10 anos para tentar garantir o acesso à moradia de mais de 300 famílias, né? E um dos problemas que a gente teve no direito à luta, né, por esse direito à moradia, foi durante o processo da pandemia, né? Porque na pandemia, veja, qual era a recomendação, e era não só a recomendação, mas a ordem do Estado, né? Fica em casa, né? E ao mesmo tempo, o que aconteceu lá foi a tentativa de despejos daquelas famílias, né? Ou seja, tinha uma grande contradição. As pessoas, o Estado mandava, né, que vocês ficassem em casa, inclusive não construindo, né, com todo o processo de precariedade para ter o acesso ao auxílio emergencial, e ao mesmo tempo estava fazendo ações de despejo para tentar expulsar essas famílias. Inclusive, até a companheirada do MSTB também participou disso, que foi a articulação Despejo Zero, que foi uma campanha nacional que a gente conseguiu construir naquele período, e que a gente conseguiu, a partir de muita pressão social, porque tanto MTD como MSTB a gente entende que os protagonistas da luta do povo são o próprio povo, né? E a partir da pressão social que o povo tem que fazer é que a gente pode alcançar alguns direitos. E aí foi nesse sentido que a gente conseguiu uma decisão do STF, que naquele momento conseguiu evitar isso, mas até, enfim, né? Passou esse período, a gente ainda não conseguiu avançar para um processo de regularização fundiária para garantir definitivamente a moradia com direito à cidade, com políticas públicas para essas famílias.
No próximo bloco a gente vai trazer essa realidade. Imagina, gente, despejar, tá bom? Não despeja todo mundo, tira todo mundo daí, essa ocupação não dá para ficar aqui, tem os outros interesses, tá bom, despejar, a gente tá falando de pessoas, seres humanos, crianças, idosos, pessoas doentes, despejar, botar essas pessoas onde, gente? Largar essas pessoas à própria sorte, em que lugar? Pode ser assim, mas a questão da moradia é sim, é uma questão do Estado. Precisa resolver, nem todo mundo vai ter esse direito de pagar a moradia, de ter onde morar. E elas vão ficar onde? Na rua, sujeita a tudo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre isso, sobre essa realidade e como que a gente tem trabalhado para reverter.
Conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Estamos de volta aqui com você no programa Em Sintonia, que você pode participar ao vivo pelo chat do canal do YouTube, daqui a pouco já olhando aqui também o chat para as suas contribuições, ou também mandar um WhatsApp. Nosso grupo Em Sintonia está aberto, gente, para você fazer perguntas, comentários. Hoje iniciamos uma caminhada com o CEAS, que é o Centro de Estudos e Ação Social, vai estar sempre por aqui, uma vez por mês, trazendo pautas do universo social. Não dá para a gente fazer de conta que essas coisas que não estão acontecendo. Você que tem sua casa, que tem seu emprego, que tem seu plano de saúde, está vivendo muito bem, está tudo bem, mas tem pessoas que não estão assim. Seres humanos, irmãos e irmãos nossos, que não estão vivendo. Estão vivendo abaixo da linha da pobreza, com insegurança alimentar, morando na rua, sujeita a todo tipo de violência, sem casa para morar. E não dá mais para a gente fazer de conta que não existe, que isso não é problema nosso. Então, o programa Em Sintonia abre espaço agora para que a gente possa dar luz, que ninguém pode dizer, poxa, eu não sabia que Salvador vivia essa realidade que a Ita vai trazer aqui para a gente, e o Juan também, de não sei quantas pessoas vivendo na rua, sem ter onde morar, mães com 3, 4 filhos morando em lugares. Enfim, agora você já sabe, vai saber, porque nós vamos estar falando sobre isso aqui. A grande questão é como é que a gente vira essa página, quais são os movimentos institucionais da sociedade civil e também do poder público, as políticas públicas, como é que elas estão dando conta dessa questão de quem precisa. É, a gente tem essa questão da igreja, né, que faz essa opção preferencial pelos pobres, e é aqueles, os pequeninos, né, aqueles que não têm os seus direitos garantidos. Mas são pessoas também de história, não é, Rita? Protagonistas, não são só pessoas que querem só o assistencialismo, eles estão aí querendo reconhecimento de direitos. Então, fala um pouco mais pra gente dessas ocupações. Hoje, como é que é o cenário, o quadro de pessoas sem teto? Onde estão essas ocupações? Quais são as principais lutas e conquistas que vocês já podem contar?
Pronto. Hoje, uma conquista, porque a ocupação Quilombo do Paraíso, né?
Que fica onde aqui em Salvador?
Fica próximo ao Hospital Subúrbio.
Sim.
Ele, que surgiu em 2009, hoje foi construído o residencial Paraguari 1 e o Paraguari 2, que foi fruto da nossa luta. Ah. Né?
Então já tem essas unidades lá, que vai...
Construída dentro de uma ocupação, né? Que é fruto de uma ocupação. Só que não é só as famílias da ocupação que moram lá. Outras famílias foram beneficiadas também com uma unidade habitacional. Algumas vieram de área impactada pela obra do governo do estado. Uhum. Estão lá, outras fizeram o cadastro do Minha Casa Minha Vida. Então, hoje tem, dentro do Paraguari 2, 720 famílias morando. Uhum. Que aí você multiplica por 4. São famílias que vieram de vários locais de Salvador, né? Que estão lá. E aí temos também a Marielle Franco, que fica em Simões Filho, que tem um projeto muito bonito lá, que é o...
Depois a gente lembra, se preocupe não.
Periferia Viva,
tá,
né? Que está lá com as famílias, que também foi luta para essas famílias se permanecer lá. Tem a Manuel Fortino, que fica na Estrada do Derba, onde está construindo o VLT. Onde está construindo o VLT. Teve que sair com a construção do VLT. Tem famílias de lá, porque estava no perímetro da obra. Mas o nosso sonho é fazer um projeto de moradia para aquelas famílias, não de apartamento, mas de casa. Então, o que acontece? A maior parte das famílias que estavam dentro das ocupações do Movimento Sem Teto, algumas... Eu acho que a maior parte, elas conseguiram as unidades habitacionais. Então, nós temos, né, famílias dentro das Bromélias, temos em Jardim das Margaridas, Lagoa da Paixão, inclusive a Lagoa da Paixão foi uma das nossas ocupações.
Pessoas que antes estavam onde? Ocupando
imóveis abandonados? Estavam dentro das ocupações.
Sim, né? Estavam lá nas comunidades, mas...
Uhum. É, e aí conseguiram a sua unidade habitacional, algumas... saíram dessas unidades, porque quando ela mora no subúrbio, que vai morar lá em Coração de Maria. É uma visão totalmente diferente, porque imagine, você mora no subúrbio e vive da pesca. E aí o Estado pega, tira você de lá, coloca lá em Coração de Maria. Se você vive da pesca, você vai ficar lá? Você não vai, né? Então, quando eu falo em discutir a moradia, a gente tem que discutir com quem corta na carne. A gente tem que discutir com a comunidade que precisa da moradia. Por isso que eu falo que a moradia, ela é mercadoria. Enquanto for mercadoria, eles vão empurrar o que eles querem para nós. Porque a questão aqui é o capital. O problema é o capital. E aí o que acontece? Hoje tem os casarões do centro histórico que está lá, abandonado, que o Estado poderia muito bem transformar em moradia popular. Então a gente quer o direito à cidade. Aquilo ali também nos pertence. Ao invés de estar lá abandonado, porque não tem mais espaço dentro de Salvador para construir, pega esses casarões e transforma ela em moradia popular para a população, né? Eu também tenho o direito de viver no centro. Eu tenho o direito de viver onde eu quiser. Entendeu? Eu sou a classe trabalhadora. Mesmo aquelas pessoas, as famílias que estão em situação de rua, ela é a classe trabalhadora. Porque se a gente for aqui discutir também a população em vulnerabilidade social, você vai ver que a classe trabalhadora também está lá, né? E por que é que essas famílias estão lá? São várias questões, e a maior parte é porque está desempregado, não teve condições de pagar o aluguel, né? Então, ela foi para a rua. E qualquer um que pague aluguel, um sem teto. Porque no dia que ele não tiver condição de pagar, ele vai para a rua, ou ele vai para dentro de uma ocupação, ou ele vai estar junto com outros movimentos, né? Então, o que acontece? Está aumentando, né, esse índice da população de rua por conta da moradia também, né? Quando a gente vai fazer um levantamento, a gente vai ver que é isso aí. E você vê que os idosos estão na rua. Uhum. Mas a maior parte são mulheres negras que estão lá. E muitas vezes com seus filhos. Sim. E o que mais me dói é quando um carro passa e faz cara de paisagem, como se a gente estivesse enxergando aquela realidade ali, né? E aí fica muito difícil. E a gente entende que 50%, 60% da população não tem casa.
Olhando por tudo isso, né? É isso que você traz. Quem está no aluguel também é um sem teto, não tem a sua casa própria, não tem essa garantia. No momento que fica desempregado, tem uma situação extrema, vai para a rua. Como você disse, quem são as pessoas que estão na rua? Também a classe trabalhadora, né? A pandemia trouxe isso, essa realidade. Muitas pessoas perderam seu emprego. E basta, não é só uma fala de Rita, é um dado que pode ser comprovado, né, Juan? Do número de pessoas em situação de vulnerabilidade em relação à questão da moradia. A campanha da Fraternidade 2026 colocou luz, não é a primeira vez que fala desse tema, ou seja, é um tema recorrente. São anos e anos, décadas, que esse tema da moradia está na pauta, não só da igreja, mas dos movimentos sociais. E o assunto não resolve, não para, é um tema que não tem fim, parece, né, mano?
Isso. Inclusive, pegando um ponto que Rita fala, quando a gente debate essa questão de direito à moradia, a gente tem que debater o direito à cidade, né? Porque a gente pensa hoje, por exemplo, o centro histórico, o centro antigo de Salvador. Hoje, quando a gente vai nos ambientes ali do Pelourinho, do Terreiro de Jesus, é uma cidade para os turistas, né? E pegando esse ponto que Rita fala, um dado que inclusive são dados dos órgãos públicos, que 38% dos imóveis do centro antigo de Salvador, do centro histórico de Salvador, estão desocupados, estão ociosos, estão sem gente morando.
Isso aí.
Então, quase de 10 imóveis que a gente tem do centro histórico de Salvador, 4 estão sem cumprir sua função social, né? Sendo que a gente tem dados, como eu falei anteriormente, de um déficit habitacional de 100 mil moradias, que a gente tem uma população em situação de rua em Salvador de quase 20 mil pessoas, né?
Já de lota... Salvador, 20 mil pessoas morando na rua nesse momento.
Isso, né?
20 mil pessoas na capital, Salvador, morando em situação de rua.
Isso, né?
Quando a gente olha agora até as questões climáticas do tempo, nesse período que a gente está vivendo de chuva, de frio, essas pessoas ali naquela condição. Ou seja, imóveis fechados, parados no centro da cidade, desocupados, sem nenhuma utilidade, degradando, perdendo aquele imóvel que poderia estar sendo, ter um projeto para acolher essas pessoas nesses espaços.
E se a gente resgatar anteriormente, como Rita falou, o Centro Antigo de Salvador era um espaço de moradia, sim, de ambiente das pessoas, que aos poucos, né, se a gente for resgatar a história...
A revitalização do centro histórico, na verdade, isso, cheirou foi a comunidade dali.
Foi um processo de expulsão, e essa expulsão está servindo para quem? Hoje, a gente vê hoje o Centro Antigo de Salvador, a gente vê hoje quem faz essas grandes... A ocupação do território, né? São os grandes hotéis, né? Uhum. A grande rede hoteleira. E se a gente for extraindo isso mais também um pouco para além da cidade, a gente vê isso também alcançando um subúrbio ferroviário, né? Quando a gente vê essas grandes obras aí, a gente também tem que ver a avaliação que essas grandes obras têm grandes impactos também a toda uma população, né? Uhum. As processos de remoção sem diálogo, como foi o caso do VLT de Salvador, existem várias denúncias que não foi um projeto dialogado com a população de Salvador. Tem um dado, inclusive, estarrecedor.
Chega de cima para baixo, pronto, vai isso, sair, acabou.
Tem um dado que é estarrecedor, que diz que 95% da população do subúrbio ferroviário de Salvador não participou das audiências públicas de construção e debate do VLT do subúrbio. Isso é um dado que, ou seja, 5% da população participou, né? De uma população que tem...